Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 1.
Abram comigo nesta noite na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, lerei o versículo 20, um grandioso versículo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, se Deus permitir, nós abrangiremos no tempo que nos resta os versículos de 20 a 22, e o meu título é Paz e Reconciliação. Palavras muito simples, mas encontramos a resposta sobre como encontrar paz e reconciliação nesses versículos. Meus queridos amigos, a Bíblia, ela nos ordena, comanda que nós sejamos reconciliados com Deus. É um comando dado a nós na palavra de Deus. Mas a pergunta é como? Como eu posso ser reconciliado com Deus? Como eu posso ter paz com Deus? Está aqui nesses versículos. Portanto, se você está buscando ao Senhor, se você quer saber como encontrar paz com o Deus vivo, leia a Bíblia, pois ela nos dá a resposta para todas as perguntas em termos de ter comunhão com o Deus verdadeiro. Está tudo aqui no Evangelho. Não há nada que ser adicionado, pois o Evangelho é perfeito e ele é todo suficiente. Mas antes de me achegar ao versículo, deixe-me dar um pequeno pano de fundo do que está acontecendo aqui. Pois nos versículos de 15 a 19, Paulo nos dá um pano de fundo da situação antes de falar da reconciliação e da redenção dadas através do sangue precioso de Jesus Cristo. O que Paulo faz e como ele coloca essas coisas? Paulo fala sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Cristo é divino, ele é Deus. E ele mostra isso através de alguns elementos, de alguns aspectos. E um desses aspectos, ele mostra Cristo, a preeminência de Cristo, o fato de ele ser supremo na criação. Isso significa que o Cristo, o próprio Cristo, é o Criador. Então, se ele é o Criador, se ele é o agente da criação, isso significa que ele próprio não foi criado. E num futuro sermão nós falaremos sobre a qualidade, a grandiosidade, a supremacia, a preeminência do Senhor Jesus Cristo. Eu estou apenas dando uma rápida visão de coisas ditas sobre Cristo antes de achegarmos ao nosso texto. Ele é divino, ele é o Criador. Ele é o cabeça da igreja, ele é supremo sobre a igreja. A igreja é o seu corpo, o que significa que Cristo é a cabeça, e se ele é a cabeça, ele é a fonte de vida para a igreja. Então, Paulo diz também que Cristo é a plenitude de Deus. Ele é a plenitude de tudo em todos. Nada está faltando nele, nada falta na pessoa e na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Mas agora no versículo 20, já que nos achegamos ao versículo 20, não é a primeira vez que ele fala sobre redenção, pois nos versículos 13 e 14 ele também falou disso, mas agora ele traz de volta a questão do que é o mais importante. Por que Cristo veio ao mundo? Por que ele nasceu neste mundo? Foi apenas para viver uma vida como você e eu e para morrer? E isso? Não, ele veio com uma missão, ele veio com um propósito, ele veio para realizar a missão impossível que seria morrer na cruz do Calvário e ser colocado numa tumba e no terceiro dia ser ressuscitado dos mortos e passar cerca de 40 dias com seus discípulos e depois ser levado para o céu. E então o Espírito Santo viria e desceria, e agora a igreja faria a sua missão, que seria chamar homens e mulheres no mundo todo para ir até Jesus Cristo em arrependimento. Pois então grandes coisas estão acontecendo nesses versículos anteriores, quando Paulo chega então a falar da supremacia de Jesus Cristo em sua obra redentora. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o que significa isso? Ele é o reconciliador. Ele é único em salvar almas, mas ele também é o redentor. Quando falamos de redentor, de redenção, isso significa que somos escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos deste mundo, escravos da carne, somos escravos de tudo, do pecado especialmente, mas ele veio para nos redimir e ele pagou o preço, o preço imensurável, um preço que ninguém mais poderia ter pago. E ao ir ao Calvário, ele deu a sua vida para redimir o seu povo. E é por isso que, então, temos o texto de Isaías, versículo de capítulo 9, em que Jesus é chamado de o príncipe da paz. E também no Evangelho de João, poucos dias antes de ele ir para a cruz, ele disse, a minha paz vos dou. A paz é um legado, o legado de Cristo, a herança dele, é algo que ele quer nos dar. Mas quando você olha para a palavra, bom, você não precisa que eu te lembre disso, mas as pessoas deste mundo, elas estão caminhando em caminhos tão danosos, buscando o quê? Buscando paz. E você vê em nossa cidade, até mesmo aqui na nossa cidade, você vê quantos tipos de propostas de lazer e da indústria do entretenimento por todo lugar. Bom, você vê pessoas com músicas altíssimas nos ouvidos. Mas por que isso? As pessoas dizem, não, eu estou buscando a minha paz, eu quero a minha paz para mim. Mas esse tipo de paz é como uma miragem. Eles não conseguirão jamais essa paz. E é por isso que muitas pessoas se entregam às drogas e a bebidas fortes e a tantas coisas, mas e a tecnologia, a ciência, tantas coisas. As pessoas vão a essas coisas e essas coisas dão para essas pessoas apenas uma alegria ou paz efêmeras, temporárias, e no dia seguinte essas pessoas precisam de outra coisa e outra coisa, mas sabemos que a palavra de Deus menciona que as pessoas dirão paz, paz, quando não há paz. Mas por que não haverá paz? Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz, é algo muito simples, a Bíblia diz, não há paz para o ímpio. E nós explicaremos isso, não há paz para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio não conhece o caminho da paz. Bem, Cristo disse, minha paz vos dou. Se você quer encontrar paz dentro de você mesmo, nós queremos muitas vezes encontrar paz em coisas. E é por isso que muitas pessoas tentam encontrar paz nas coisas materiais e no lazer e nos esportes, e em outras coisas, tudo para encontrar paz. Mas, como eu mencionei, isso é simplesmente uma miragem. Mas agora vamos ao versículo 20. Isso não é um alívio no mundo de caos? Ele diz, e que, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Essas são palavras tremendas. Até mesmo a literatura dada aqui a nós, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Não há outro meio, não há outra maneira. A paz é a maior necessidade do homem, mas a mais difícil de encontrar. Sim, a mais difícil de encontrar quando a responsabilidade é nossa, mas não quando temos a Cristo. E aqui as palavras são simples e diretas neste versículo e temos uma estrutura natural. E esses três pontos, tem três pontos a partir do texto. Primeiro, temos que olhar para o problema. Bom, não há paz no meu coração. Em segundo lugar, precisamos achar a solução. Onde está a solução do problema? E em terceiro lugar, nós olhamos para os resultados, o produto final. Por causa do nosso problema, por causa da solução dada por Deus, agora então existe um resultado. Então prosseguiremos em um a um desses passos e veremos por que essas coisas são tão importantes. E a primeira coisa é um problema comum e universal. Isso é comum no mundo todo, é um problema universal. Por favor, esse é um retrato nosso dado a mim e a ti na palavra de Deus. E onde o problema está realmente, não há ninguém que culpar. Bom, as pessoas às vezes culpam a igreja, culpam o Estado, culpam o meio ambiente, culpam a escola, mas não há quem culpar. Mas a pessoa ser culpada é apenas você mesmo, somos nós mesmos. E eu estou pausando nisso antes de chegarmos ao problema, porque isso é algo muito pessoal. Veja o versículo 21. Paulo, depois de falar da realidade dessa paz, no versículo 20, ele diz no versículo 21, a vós também. As pessoas não gostam de escutar a palavra vós, o pronome pessoal, vocês, aqui, significando que é algo pessoal, individual, mas também coletivo. Significa que todos nós estamos no mesmo ponto. Vocês lembram de Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa é a nossa situação. Mas há três coisas que descrevem a nós mesmos quando nós não temos ainda, quando nós não encontramos o Senhor Jesus Cristo, quando não há fé na nossa vida. E isso descreve os seres humanos em todos os lugares, em todas as épocas, até que nos achegamos a Cristo. E isso é o que Deus diz que nós somos. Por favor, entenda, não é o pregador que está dizendo isso, mas é Deus em sua palavra inspirada. E no versículo 21, a vós também que noutro tempo ereis estranhos, alienados, a palavra aqui realmente. E é por isso que lemos em Efésios capítulo 2, alienados, estrangeiros, estamos apartados, alienados de Deus, é uma palavra forte. E quão longe de Deus? Milhões de milhas separados de Deus, o que significa que estamos sem comunhão com Ele, nós estamos lançados fora da presença deles, nós não estamos adequados para estar na presença dEle. E a ideia de alienado mostra o sentido de separação. Mas é uma separação voluntária. É uma separação voluntária e essa separação voluntária é mais forte do que qualquer parede ou muro construída pelo homem. Mas essa separação não é nada em comparação, porque não há como você entrar sorrateiramente. Há um país onde há cercas de muitos metros de altura e pessoas conseguem até entrar, mas pensem só, a parede de separação entre Deus e nós, olhe, Deus está no céu e nós estamos na terra, e a separação é catastrófica, é uma grande separação, e não há meio de nós para nos relacionarmos com o Deus vivo. Eu sei, isso é uma ilustração pobre, eu concordo, mas isso é para mostrar a nossa situação. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos estrangeiros, estranhos. Mas essa palavra também fala que nós estamos sem regeneração, somos não convertidos, não somos seres espirituais, somos apenas carnais, vivendo para o aqui e o agora. Eu quero isso agora. E é por isso que eu mencionei que vivemos em um mundo de instantaneidade. E as crianças, por exemplo, dizem, pai, mãe, eu quero alguma coisa agora, e nós fazemos o mesmo. Mas não há uma maneira de entrar sorrateiramente, não há como ter vida espiritual. Por quê? Porque nós somos alienados, estrangeiros. E isso significa que nós também, significa que o pecado nos fez estar longe de Deus também. O pecado nos tomou e nos colocou longe de Deus, orgulho, cobiça, egoísmo, tantas coisas nas nossas vidas, e sabe, esse é um estado triste. O pecado fez com que nós fôssemos irrelevantes para Deus. Por quê? Porque na nossa mente, na nossa consciência, Deus ele escreveu a sua existência dentro de nós, mas nós somos rebeldes e dizemos, Deus, eu não quero o Senhor. E é por isso que somos estrangeiros. É por isso, então, que temos a primeira descrição e assim não podemos nos relacionar com Deus vivo. Mas veja, então, a segunda. Vós que antes estáveis alienados e inimigos. Vós ereis inimigos. Significa que estamos em guerra contra Deus. Somos hostis, somos agressivos, somos antagonistas a Deus. E nós não queremos nos relacionar com Deus. Nós, por assim dizer, nos colocamos contra Deus e a nossa hostilidade contra Deus é aberta. Nós somos abertamente hostis a Deus. Se você fala com certas pessoas, elas desejam que Deus nunca tivesse existido. Mas isso não pode acontecer. Mas se eles pudessem, eles fariam isso. E é isso que a televisão nos diz e a mídia. Ela diz, você pode viver a vida e que não há Deus, não se preocupe. Mas por que as pessoas não querem se relacionar com Deus? Porque elas não querem ter que prestar contas a ninguém. Eles dizem, ah, se não há Deus, então não há por que eu prestar contas a ninguém. Então não há restrições de moralidade ou de me impedindo de fazer o que eu quero. E você sabe, ser inimigo de Deus significa ser irrestrito e indiferente. Irmãos e irmãs, o poder, a mão restritora de Deus neste mundo, se não fosse a mão dele restringindo o mal, nós seríamos, por assim dizer, selvagens, violentos. Nós não mostramos a nossa natureza real. Se fôssemos deixados à mercê de nós mesmos, seria algo terrível, mas o poder restringente de Deus neste mundo ainda mantém a moralidade em algum nível. Mas é importante saber que nós temos um problema. Nós somos alienados, mas também somos inimigos de Deus, odiosos e odiáveis. E nós odiamos a Deus e amamos os nossos pecados e lutamos contra Deus conscientemente. E somos, por natureza, filhos da ira, diz a Bíblia. Estar nessa posição é perigoso e é terrível. Mas em terceiro lugar, olhe de novo para o versículo 21. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos, e a terceira coisa, no entendimento pelas vossas obras más. Obras más. No entendimento, na nossa mente. O que isso significa? Somos intrinsecamente maus e ímpios. Sim, não faça uma conclusão precipitada. Nós somos capazes de fazer alguma coisa boa aqui e ali. Podemos ser educados, corteses, mas no nosso coração existe aquela animosidade, aquela impiedade, e não há como mudar a nossa natureza porque precisamos de Deus. Mas a única pessoa que nos pode tornar felizes e pacíficos, nós desprezamos essa pessoa e a rejeitamos. A única pessoa que poderia nos livrar de todo vício, nós dizemos, não, nós podemos fazer isso por nós mesmos. E nós tentamos por semanas e meses, mas muito tempo depois, como diz na Bíblia a figura, né, o cão volta ao seu vômito. E isso é a única coisa que explica a maldade e a impiedade neste mundo. Como podemos explicar isso? Por que é que nós somos hostis uns para com os outros? Por que as pessoas se odeiam? Por que não há bem neste mundo? Tenho certeza que você leu, ouve a tempestade uns dias atrás, e uma senhora estava naquele evento e ela conseguiu segurar-se num poste, e em toda a comunidade só houve uma pessoa, um jovem que veio para oferecer-lhe a mão. E isso é hoje em dia uma exceção. Bom, deveria ser a norma, a regra. Bom, mas por que ninguém veio e ajudou aquela senhora? Porque nós perdemos a nossa dignidade, o nosso senso de compaixão, o nosso senso de simpatia. Por quê? Porque não há Deus em nossas vidas. Esta nação, bom, me desculpem para colocar dessa maneira, bom, as pessoas dizem, nossos valores britânicos, sabe quais eram os nossos valores britânicos? Era crer em Deus. E na história dessa nação, quando havia um presidente ou um rei ou rainha visitando essa nação, a primeira coisa que a rainha dava a essa pessoa seria uma Bíblia. E sempre estava escrito, este é o livro que fez a esta nação. Então, britânicos, voltem para esses valores, os valores de Deus, crendo em Deus e sendo gentis uns aos outros. E esses são valores bíblicos e espirituais. E hoje em dia, você vê pessoas passando em frente à igreja, você fala sobre Spurgeon, por exemplo, elas dizem, quem foi esse? Que coisa triste. Aonde chegamos? Bom, por quê? Porque nós somos alienados, tornamos-nos alienados, inimigos de Deus. E a impiedade em nossas ações nos faz estar longe de Deus. Este é o único caminho, como eu disse, para explicar por que há mal neste mundo. Bom, eu não deveria gastar tanto tempo nisso, mas todas as nossas faculdades racionais, os nossos poderes de razão foram infectados e afetados pelo pecado. Nós estamos afundando em pecados, pecados do coração, pecados da vontade, pecados da mente. E eu estou explicando essas coisas, mas temos também, depois do problema, a solução. Existe esperança. Existe grande esperança dada a nós na solução. Vejam agora a solução no versículo 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas, aqui está a esperança, agora, contudo, vos reconciliou. E no versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então você volta ao versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Bom, através dos nossos problemas, Deus criou um caminho. E a palavra reconciliação é uma palavra interessante, é bela. E maravilhosa. O que significa essa palavra? A palavra reconciliar significa trazer algo de volta ao seu prévio estado. Isso significa que antes da conversão, nós estávamos num estado, numa situação pobre. Havia apenas caos e confusão. E é por isso que falamos sobre nossa alienação, o fato de sermos inimigos de Deus, mas também o fato de que nossas mentes estavam afundando em impiedade e estando totalmente corrompidas e poluídas. Mas como acontece a reconciliação? Como posso ser reconciliado com Deus vivo? Bom, a palavra reconciliação também significa trazer de volta ao lar. Nos levar de volta ao lar. Nós saímos de casa, deixamos o Deus vivo, nós deixamos a comunhão com Deus, nós saímos e nos desviamos milhas de distância dele. Então, volte para casa. Agora, como essa paz e reconciliação foram obtidas? Eu li os versículos 20 e 22, foi pelo pela pessoa, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para fazer um pagamento pelos nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês estão aqui, vocês ouviram o Evangelho em tantas ocasiões, mas sabem, Deus não pede a sua contribuição ou participação, porque o custo é alto demais. E é por isso que dizemos que as boas obras, montanhas de boas obras, não poderiam salvar nenhum de nós. É por graça, é por misericórdia, é gratuita, imerecida. Eu simplesmente recebo e me aproprio, porque é dada pelo Deus vivo. Portanto, a salvação é feita, a paz é feita através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E Cristo morreu uma morte violenta na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, nós usamos esse termo, ele se tornou o nosso substituto. Foi a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Bom, existem algumas religiões que dizem, Deus tornando-se um homem? Não, isso é repulsivo. Mas Deus tornando-se um homem, isso é belo. Porque Deus não se tornou um anjo, não se tornou um animal, ele não se tornou um inseto, ele não ficou também nos céus lá, longe de nós, mas ele veio em corpo humano. Mas sabe, o Senhor Jesus Cristo nasceu neste mundo, sim, através de Maria, que era virgem, mas ele era perfeito e inculpável e sem culpa alguma. E ele morreu na cruz do Calvário para sofrer o nosso inferno. Eu e você, nós deveríamos ter estado naquela cruz, mas ele disse para o Pai, Pai, eu irei por eles e eu irei por todos aqueles que confiarão em mim e eu sofrerei a punição, o castigo deles na cruz do Calvário. Lembre-se, isso não foi um plano B. Sempre foi o plano. Antes deste mundo começar, ser criado, antes da criação de Adão e Eva, Deus já havia decidido que o Senhor Jesus Cristo viria, nasceria neste mundo, morreria na cruz do Calvário e pagaria o preço por pecadores arrependidos. Isso é belo. Sabe o que é terrível e repulsivo? É quando o homem se faz Deus. Quando o homem se coloca como Deus. Isso sim é terrível e é até mesmo uma blasfêmia quando uma pessoa pensa assim. Portanto, vemos aqui que a salvação, a paz é feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então podemos nos achegar a Ele e apreciem isso. No versículo 22, veja as palavras corpo, carne, morte e sangue. E também falou sobre Cristo, falou sobre todas essas coisas do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele próprio, em seu corpo humano, que sofreu na cruz do Calvário para nos levar para perto do Deus vivo. Então, Ele nos deu uma paz, não através de um programa, mas Ele se tornou o reconciliador e o salvador através do seu sangue. E aquele na cruz do Calvário era o Criador, o Redentor. Posso dar a vocês uma definição da cruz? Antes de olharmos para o resultado, a cruz do Calvário é a assinatura de Deus para a paz dos homens. Deus assinando. Sabe qual é a prova? Olhe para a cruz do Calvário. Ao vir a Deus em arrependimento nesta noite, Deus te dará essa paz gratuitamente. A cruz ficou para Ele e a paz para nós. Vocês se lembram das palavras que usamos para descrever o nosso problema? Somos estrangeiros, inimigos e ímpios em nossas obras, mas há três palavras que vêm para contrabalancear a maldade do pecado nas nossas vidas. Se nós nos achegarmos a Cristo em arrependimento, confiando na cruz do Calvário, Deus fará três coisas nas nossas vidas. Temos certeza de que mais coisas, mas três dessas coisas são mencionadas nesses versículos. E eu farei o meu melhor para apresentá-las a você. Mas antes de olhar para essas palavras, veja o versículo 22 outra vez. No corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar. Não subestime essa palavra. A palavra diz que Jesus Cristo te salva não para te deixar em qualquer lugar, para te apresentar diante do Deus vivo. E isso na Bíblia é chamado de justificação. Justificação significa como se você nunca tivesse pecado, como se você nunca tivesse tido o menor dos maus pensamentos. É algo perfeito e Deus te apresenta, a Deus ele te apresenta e Deus te mantém nesta vida e te preserva nesta vida e na vida vindoura. E você é apresentado a Deus e não a você mesmo, porque ele se importa com você e ele ama você e ele quer relacionar-se com você. E essas são palavras nobres que vemos aqui, palavras sublimes e descrições gloriosas. Se você conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que acontecerá com você, por Cristo ter morrido na cruz do Calvário, satisfazendo as demandas de Deus, no versículo 22 vemos a palavra, vocês serão santos. O que significa ser santo? Significa ser um santo. É por isso que você se achega a Cristo e Deus te descreve como um santo. Antes, esse é um novo retrato. Antes você era um estrangeiro e agora é um santo. Separado, consagrado, com uma nova vida e um novo coração e purificado de todo pecado, sem mais separação. Há uma total reunificação com Deus. Lembrem-se do que significa... Vocês se lembram do que significa reconciliação? Trazer algo de volta ao seu antigo valor, o seu prévio valor, o seu prévio lugar de valor. E santo agora é o seu novo nome. E a segunda coisa, não apenas santos, não é a igreja que te chama de santo. A igreja não tem poder. O Papa não tem poder de dizer que alguém é santo. É a conversão. Quando eu me arrependo e coloco a minha fé no Senhor Jesus Cristo, Deus me vê agora como um santo. É o Senhor que faz essas coisas. Não uma igreja, não uma seita e ninguém mais, a não ser o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a segunda palavra aqui é irrepreensíveis. Como se você nunca tivesse cometido nada. Irrepreensíveis, com um caráter imaculado, por assim dizer, não mais havendo razões para te levar para longe de Deus. E é isso que é dado a você. Irrepreensíveis. A segunda era inculpáveis e a terceira irrepreensíveis. Isso é, estando isento de irrepreensão. Logo, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificados aos olhos de Deus. Você agora fica com uma ficha limpa. Não mais condenação. Não mais acusação. Não mais recriminações. A dívida é cancelada. E aquele abismo de separação que estava lá, ele é removido. E a guerra acaba. Eu era um estranho, um estrangeiro, e agora eu sou um cidadão. Eu tenho o passaporte para entrar no céu. Cristo, e o sangue de Cristo é, por assim dizer, o visto para entrar no céu. E eu sou transformado e renovado e enobrecido e reconciliado e restaurado e redimido. E de inimigos nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos amados do Deus vivo. Não há um status maior, mais sublime dado a nós neste mundo e no mundo vindouro. Existe então graça a nós, domínio sobre o pecado. Quando nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós entramos, passamos a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo que é a igreja. O céu se torna nosso. Sim, após a conversão, pode ser que eu, na minha tolice, peque aqui e ali, mas Deus não me abandonará. Ele não me deixará. Ele me castigará para que eu volte para Ele. E eu, então, encerro com isso. Oh, Amigos, irmãos e irmãs, amigos, se vocês nunca buscaram e encontraram ao Senhor Jesus Cristo, lembrem-se do seu problema. Você é um estrangeiro, mesmo nos seus pensamentos, mas há uma solução: o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E há um resultado. Eu me torno santo, inculpável e irrepreensível. Portanto, não desprezem o amor de Deus. Vá até Deus. A cruz de Cristo, o seu sangue é precioso e ele é poderoso para salvar completamente. Põe a sua fé nele. Vá até Cristo nessa noite. Não vá a um homem, mas vá diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Olhe para a cruz do Calvário. Não somos salvos fazendo o melhor que podemos, mas somos salvos através da confiança nele. Deus não pede que façamos a salvação, mas que nós a peguemos, a tomemos e a recebamos. Então, vá ao Senhor Jesus Cristo. Oremos juntos. Gracioso Deus e Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti outra vez. E te agradecemos porque essas coisas são reais, porque o Senhor deu a nós a tua palavra e ela é suficiente. E podemos encontrar paz e reconciliação através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós agora pedimos ao Senhor outra vez e ansiamos por ver almas sendo tiradas do pecado e da incredulidade e se voltando em fé para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Senhor, ajuda cada um que está buscando ao Senhor. Ajuda cada pessoa que foi desafiada e convencida pela Tua palavra nesta noite. Abençoa-nos outra vez e lida eternamente conosco. Oramos estas coisas no nome de Cristo e por amor dEle. Amém.